Bom dia, galera! Bem-vindos ao seu loop matinal do Loop Infinito, nessa segunda-feira, dia 13 de junho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje eu vou falar, dentre outras coisas, sobre os dispositivos dobráveis da Lenovo, vingança bilionária tirando sites legais do ar, comentários em vídeo no Facebook e as providências do Twitter para minimizar o estrago das contas vazadas. Eu quero aproveitar para agradecer a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, a Bárbara Torquato, o Thiago Oliveira, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Twitter, que começou a tomar algumas atitudes para contra-atacar o vazamento das credenciais de quase 33 milhões de usuários que aconteceu na semana passada. Num post que pintou lá no blog oficial da companhia, o Michael Coates, que é quem cuida da área de segurança da informação da empresa, disse que eles compararam a lista de credenciais vazadas com a base de usuários deles e resolveram bloquear o acesso a alguns milhões de contas. No post, ele não detalha qual foi a quantidade exata de bloqueios que eles fizeram, ele reafirma também a informação de que esse vazamento não aconteceu por conta do Twitter, veio de outro lugar, e ele diz que no caso das contas que foram bloqueadas, o usuário vai ter que definir uma nova senha antes de continuar usando o serviço. No final da semana passada, o WhatsApp liberou um recurso bem bacana, sem atualização, só virou a chavinha e já estava valendo, que dá para o usuário a opção de responder mensagens específicas dentro de uma conversa. Esse recurso é especialmente útil em grupos, ou então em conversas em que a pessoa fica lá mandando várias mensagens curtinhas ao invés de mandar tudo de uma vez, e para acessar a novidade é só tocar e segurar sobre qualquer mensagem recebida e em seguida escolher o botão Responder. A mensagem selecionada vai aparecer anexada ali em cima do campo de digitação, e quando a resposta for enviada, o balão vai incluir tanto a mensagem original quanto a resposta que foi digitada. Bacana essa novidade do WhatsApp, parece que eles vêm se esforçando para compensar o tempo perdido, eles ficaram um tempão sem evoluir enquanto a concorrência conseguiu inovar, e é legal ver que eles resolveram se mexer para tentar trazer recursos mais bacanas para os usuários. O Facebook implementou na sexta-feira um jeito novo de enviar respostas a posts e comentários. A partir de agora, além de poder enviar textos e imagens, os usuários do iOS, Android e da plataforma web também vão poder anexar vídeos nas respostas, e isso vale tanto para posts de pessoas e páginas, quanto para conteúdos dentro de grupos e eventos. O Facebook disse que essa novidade foi uma ideia que pintou no começo do ano, durante um evento chamado Hackathon, que é uma espécie de maratona de programação para ideias inovadoras, e tem sido curioso ver como eles têm investido tudo o que eles podem em recursos envolvendo vídeo nos últimos meses para ver se conseguem convencer a galera a sair do Snapchat. E falando em vídeos, o YouTube anunciou lá na Índia um recurso chamado Smart Offline, que permite que os usuários selecionem vídeos para serem baixados, e aí o YouTube usa a rede de dados dele durante a noite para fazer download, e ele consegue assistir aos vídeos na manhã seguinte sem ter que esperar eles carregarem. Apesar de parecer estranho isso de fazer o download de madrugada usando a rede de dados e não o Wi-Fi, o que acontece é o seguinte: lá na Índia, algumas operadoras não cobram o uso de dados no meio da madrugada. E aí o YouTube fez uma parceria com algumas dessas operadoras e desenvolveu o Smart Offline para programar o download dos vídeos justamente nesses horários. Por isso, pelo menos por enquanto, o Smart Offline só está disponível lá na Índia, e é curioso ver o YouTube permitir oficialmente o download de vídeos, o que é uma coisa que antes só quem assinava o YouTube Red lá nos Estados Unidos conseguia fazer. Quem já viu uma loja da Apple, seja pessoalmente ou em foto, deve se lembrar do uniforme que os funcionários usam, que é aquela camiseta azul com o logo da Apple, sabe? Então, no final da semana passada, surgiu a informação de que um homem vestido de funcionário da Apple entrou numa loja da companhia lá no bairro do Soho, em Nova York, abriu a porta no fundo da loja que leva para uma parte que só os funcionários podem acessar e pegou 19 iPhones que estavam guardados dentro de uma gaveta. Como ele estava usando o uniforme, ninguém percebeu que ele não era funcionário, aí ele saiu daquela área com um monte de iPhone na mão, dividiu os aparelhos com o comparsa dele que também estava dentro da loja, e aí os dois saíram de lá numa boa, com o equivalente a $16 mil em iPhones escondidos no corpo. Na hora ninguém percebeu, mas não demorou muito para alguém dar falta dos aparelhos, chamar a polícia, e aí todo mundo viu lá na gravação da câmera de segurança os dois ladrões que a polícia está procurando até agora. Se você costuma navegar bastante na internet atrás de coisas interessantes, é bem provável que você já tenha visitado sites tipo o Gizmodo, o Lifehacker e o Kotaku. Apesar de eles tratarem de assuntos diferentes, todos eles pertencem a um grupo grandão chamado Gawker Media, que também é dono de vários sites, digamos, menos nobres, que falam de fofoca, conteúdo adulto, são uma espécie de mistura entre um TMZ e um BuzzFeed da vida. Então, na sexta-feira, a Gawker Media abriu um pedido de falência depois que eles foram condenados a pagar 140 milhões de dólares no processo no mês passado e chegaram à conclusão de que eles não têm de onde tirar essa grana. Agora, o que faz desse caso uma situação única, é por isso que eu tô comentando sobre ela aqui, é que algumas semanas pintou a informação de que quem pagou os advogados que venceram o processo que faliu a Gawker Media foi um dos fundadores do PayPal, um cara chamado Peter Thiel. Isso deixou muita gente confusa, já que ele não tinha nada a ver com o assunto que estava sendo tratado no processo, e aí o pessoal começou a investigar e descobriu que o Peter Thiel vinha bancando sozinho, tirando do bolso dele, diversos processos contra a Gawker há quase 10 anos. Tudo isso por causa de um post que eles fizeram em 2007 que revelou pro mundo que ele era gay. Na época ele processou a Gawker, perdeu o processo e passou os últimos 10 anos bancando outros processos contra a empresa para ver se conseguia fazer ela falir. E agora ele conseguiu. Na sexta-feira ela abriu o pedido de recuperação judicial, e isso significa que a menos que apareça alguém para comprar a empresa, pode ser que em breve sites legais que muitos de vocês visitam todos os dias, tipo o Lifehacker, o Kotaku e o Gizmodo, podem desaparecer, tudo por conta de um plano de vingança que uma pessoa vem colocando silenciosamente em prática há quase 10 anos. Agora eu vou falar de PlayStation. No final da semana passada, o CEO da Sony confirmou um rumor que já vinha rolando desde março de que eles estão trabalhando num PS4 mais parrudo, chamado Neo, e que, dentre outras coisas, vai oferecer suporte à definição 4K. Aliás, quem falou sobre isso pela primeira vez foi justamente o Kotaku, que eu acabei de falar na outra notícia. Agora, curiosamente, o CEO da Sony também disse que, ao contrário do que todo mundo esperava, a empresa não vai anunciar o console novo na feira E3, que começou ontem, e ele também não quis dizer quando que ele vai chegar e quanto que ele vai custar. Ele só falou que ele vai ser mais caro do que o PS4 atual, mas não quis falar o preço. Agora, apesar dessa confirmação ser uma boa notícia, é legal saber que o PS4 mais parrudo vem mesmo, essa declaração pode ter sido uma espécie de tiro no pé, já que agora o pessoal que estava pensando em comprar o PS4 vai querer esperar pela versão atualizada, e até que ela saia, as vendas do PlayStation atual devem dar uma esfriada. Ainda sobre a Sony, a empresa anunciou aqui no Brasil a chegada dos aparelhos Xperia X e Xperia XA. Eles vão chegar para concorrer com os aparelhos intermediários do mercado e vão ficar disponíveis para venda a partir de depois de amanhã, na quarta-feira, dia 15 de junho. Para quem estiver interessado, as especificações são as seguintes. O Xperia X tem um processador Snapdragon 650 de 6 núcleos, 32 ou 64 GB de armazenamento, que dá para expandir com cartão micro SD de até 200 GB, ele tem uma tela de 5 polegadas com resolução 1920x1080 pixels, câmera traseira de 23 megapixels e câmera frontal de 13 megapixels, bateria de 2600 mAh, 3 GB de RAM, e ele tem um leitor de impressão digital que fica do lado do aparelho. Já o Xperia XA é um pouco mais limitado, ele tem a mesma tela de 5 polegadas com uma resolução menor de 1280x720 pixels, processador de 8 núcleos MediaTek Helio P10, 16 GB de capacidade, expansível também para mais 200, 2 GB de RAM, bateria de 2300 mAh e a câmera traseira de 3 megapixels e frontal de 8 megapixels. Agora, um diferencial legal do XA em relação ao outro modelo é que a tela ocupa a lateral quase inteira do aparelho, mal dá para ver as bordas e isso ficou bem bacana. Já o que não ficou bacana foi o preço. O Xperia XA vai custar R$1.800, o que é relativamente caro frente aos outros aparelhos da concorrência com as mesmas especificações. E enquanto isso, o Xperia X vai chegar chutando o balde e vai sair por R$3.800. Ainda sobre celulares novos, no episódio de sexta eu comentei aqui sobre o anúncio da Lenovo, do Moto Z e do Moto Z Force. Eles foram anunciados durante o evento Lenovo Tech World, que serviu também de palco para dois outros anúncios bem bacanas, sendo eles um conceito de celulares e tablets com telas maleáveis e uma linha de aparelhos chamada Fab 2, que tem como grande destaque o Fab 2 Pro, que é compatível com o Projectango do Google de realidade aumentada. Primeiro eu vou falar dos aparelhos que dobram. Eles mostraram lá duas ideias diferentes, sendo de um tablet que dá para fechar, dobrar no meio como se fosse um livro, e um telefone que dá para enrolar no pulso, e aí ele vira uma espécie de pulseira inteligente gigante. Nenhum deles tem previsão de chegada no mercado, eles são só conceitos que a Lenovo quis mostrar para impressionar logo no início do evento, e eles conseguiram. Os dois protótipos são bem interessantes, e se você quiser ver como eles funcionam, tem um link para um vídeo que mostra eles em ação aqui na descrição do episódio. Já a outra novidade, que foi a linha Fab 2, é composta por três aparelhos, que são o Fab 2, o Fab 2 Plus e o Fab 2 Pro. Enquanto os dois primeiros são relativamente comuns, de baixo custo, as specs estão aqui na descrição do episódio, o destaque ficou por conta do Fab 2 Pro. Eles vêm com um sistema de quatro câmeras, duas atrás e duas na frente, e elas cumprem funções diferentes na hora de mapear o ambiente. Isso abre caminho para as interações do Projectango, de realidade aumentada do Google, e permite, por exemplo, que objetos 3D interativos sejam sobrepostos na imagem capturada em tempo real. Além disso, ele tem uma tela grandona de 6,4 polegadas, e daí vem o nome Fab 2, né, de phablet, que é a mistura entre telefone e tablet, e ele também tem 4 GB de RAM, 64 GB de capacidade, processador Snapdragon 652 de 8 núcleos, e vai ser lançado em setembro por $500, o que é um preço bacana para o que ele faz. E por último, hoje é dia de WWDC, então se você estiver ouvindo esse episódio antes das 2 da tarde, passa aqui na descrição e pega o link para a live do Loop Infinito. O Will e o Nanette vão comentar em tempo real as novidades conforme a Apple for anunciando tudo lá em São Francisco. Agora, caso você esteja ouvindo esse episódio depois do evento, que deve terminar lá pelas 4 da tarde, fica de olho lá no canal também, porque além de dar para ver a gravação que rolou da live, a gente também vai postar mais vídeos resumindo o que rolou, com as nossas opiniões e tudo mais. E claro, amanhã de manhã no Loop Matinal também vai ter um resumo das novidades, então a opção é o que não falta para quem quiser saber o que vem por aí lá de Cupertino. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!